Bem-vindos, sou o Renato de Freitas. Tema do dia: constelação sistêmica familiar e o pensamento sistêmico. Hoje quero trazer essa profunda reflexão para vocês. Quero servir a todos vocês que estão acompanhando essa xícara de autoconhecimento e de reflexão e que sirva para mudar a vida de vocês de uma forma saudável e de uma forma feliz, para que vocês possam olhar cada vez mais para o que está por trás dos seus problemas. Bom, primeiro começando aí falando sobre o pensamento sistêmico, até para vocês entenderem aí da onde veio, enfim. Então, pensamento sistêmico é uma forma de abordagem da realidade que surgiu no século XX, gente, em contraposição ao pensamento reducionista e mecanicista. Ou seja, o pensamento sistêmico vem com uma visão mais profunda. E foi herdado dos filósofos da Revolução Científica do século XVII, como Descartes, Francis Bacon e Newton. Essa consciência sistêmica, esse pensamento sistêmico, nos torna conscientes do fato de que todas as coisas fazem parte de um sistema e, portanto, estão relacionadas e influenciam umas às outras. Isso vale tanto para o corpo humano como para uma cidade ou para uma empresa em que você trabalha. Grandes problemas que enfrentamos atualmente são interligados e interdependentes de diversas formas que nem imaginamos, hein, gente? E cabe a nós buscar cada vez mais enxergar essas conexões para a gente ter uma compreensão melhor da realidade. Ou seja, será que você vê a realidade? Será que eu vejo a realidade? A gente vê aquilo que a gente acredita, a gente vê aquilo que a gente sabe, a gente vê aquilo que a gente tem consciência. E aí, lembrando algo que eu já falei em outros podcasts, nós agimos de forma inconsciente. Sabem quantos por cento, gente? Tem pesquisas que dizem que 95% é inconsciente e tem pesquisas que dizem que 87% é inconsciente. Então, de forma consciente, de 5% a 13%. Ou seja, a gente vai entrando num lugar onde a gente, na verdade, não sabe nada. O que a gente sabe ainda é muito pequeno, né? Nós estamos conectados a algo muito maior. Então, essa visão sistêmica é olhar para todas essas conexões. Em constelação, quando a pessoa traz um problema e ela acha que o problema é aquilo, e aí a constelação mostra que aquilo é apenas uma consequência, que tem outras questões por trás, porque as coisas estão interligadas conforme eu falei aqui. Bom, aliás, falando de constelação, né? Constelação, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger era pedagogo, teólogo, filósofo e psicoterapeuta. E o Bert teve uma coisa muito interessante, porque ele observou três leis sistêmicas. Essas leis são leis naturais da vida, que regem um sistema. Através da observação, Hellinger foi percebendo e foi estudando e aprofundando essas leis. E as três leis são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Falando um pouco sobre a lei da ordem, existe uma hierarquia onde os que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois. Por isso, gente, os que vêm depois não podem... Olha, isso aqui é importantíssimo, hein? Os que vêm depois não podem e nem devem interferir nos assuntos dos que vieram antes. Não podem tomar as dores ou os insucessos, mesmo que justificado pelo amor. Esse amor é um amor arrogante, que é tomado pelo sistema como uma interferência e desrespeito pelo destino do outro. Ou seja, o que a gente vê de, por exemplo, filhos que se sentem responsáveis pelo destino dos pais, querem decidir ou julgar o que os pais fazem, ou seja, eles ficam maiores que os pais. E aí eles entram em desequilíbrio com a lei da ordem, a lei da hierarquia. Então, que eu possa aceitar os meus pais como eles são, aceitar que eu digo no sentido de respeito, e não querer ser melhor que eles, falar que eu sei o que eles têm que fazer, escolher por eles, enfim. É, isso aí gera uma série de subtemas aí que a gente, eu já comentei algumas coisas em outros podcasts, em vídeos no meu canal, e que a gente vê no dia a dia aí, né? Bom, a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Quando ocorre julgamento e esse julgamento acaba punindo a pessoa com a exclusão da família, o sistema vai ficar em desequilíbrio. E para compensar, é possível que algum membro que vem depois, ele se identifica com essa exclusão, se identifica com esse excluído e aí ele repete o padrão. Ou repetindo o mesmo movimento, ou excluindo, ou se excluindo, ou através de doenças. Aliás, quero deixar uma dica aqui, que muitas doenças estão relacionadas à exclusão, pessoas excluídas na família. A pessoa se identifica com isso, é claro, não tem consciência e ela acaba desenvolvendo essa doença. Doença autoimune, então, é muito comum a pessoa estar identificada com algum excluído. Abortos que não são incluídos também geram desequilíbrio, porque também são pessoas, né, uma vida que teve lá, e não é porque morreu ela tem que ser excluída do sistema como se não existisse. Então, o aborto sempre tem que ser incluído. Por exemplo, se eu tive um irmão, vamos imaginar que minha mãe abortou um filho, eu vim depois, então eu não posso ser esse primeiro filho, eu sou o segundo porque o aborto veio antes. Esse aborto tem que ter e tomar esse lugar dele, as outras pessoas também tem que cada uma ficar no seu lugar, e não um substituir o outro, eu tomo o lugar do outro que morreu. Ok, lei do equilíbrio. Gente, é como na física, os sistemas, eles buscam equilíbrio entre trocas que ocorrem. O mesmo vai acontecer nas relações entre as pessoas. Então existe uma busca de reciprocidade e compensação nas relações humanas, onde o dar e tomar deve ser praticado em igual quantidade entre os envolvidos. Olha que interessante, o dar e o tomar deve ser praticado entre igual quantidade entre os envolvidos, ou seja, relações adultas, eu dou na mesma proporção que eu recebo. Relação de casal, eu dou e recebo na mesma proporção. Quando isso acontece, fica uma relação saudável. Então, por exemplo, imagina lá o casal onde um dá mais do que o outro. E aí ele sente isso, né? Eu recebo às vezes muitos clientes aqui no consultório que vêm com essa queixa: ah, mas eu sinto que só eu faço, eu que dou mais, eu que resolvo mais, e a pessoa que eu me relaciono dá menos. Então, quando acontece isso, isso vai gerar um desequilíbrio, e normalmente quem recebe mais, olha que interessante, o que recebe mais é o que se afasta, é o que muitas vezes vai trair, que muitas vezes vai atacar o outro. Por quê? Inconsciente, hein, gente? Ele não dá conta de ficar nesse lugar onde o outro fica maior que ele. É como se o outro fosse pai ou mãe e começa a oferecer mais para ele. Ele recebe. Isso vai gerando um conflito, ele não consegue carregar esse peso. Então ele acaba atacando. É melhor atacar, porque ele não vai conseguir compensar. Isso é tão interessante, tão comum, pegando numa relação entre sócios, é a mesma coisa. Então imagina dois sócios lá. Um acaba sendo prejudicado. Ele oferece mais e de repente ele quase nem recebe, tem um acordo lá, e o outro acaba recebendo mais, o outro passa a levar vantagem. Chega um momento que esse que está levando vantagem também não aguenta. E aí ele manda esse outro sócio embora, ou ele vai embora, ele faz ameaça, ele fala que não quer mais saber, ou ele reclama, e é engraçado que a acusação fica contrária. Ele acusa que o outro está roubando, ou seja, ele projeta no outro a frustração dele, ou o que ele está fazendo. E gera conflito e acaba quebrando essa relação de sócios. Por quê? Porque não tem um equilíbrio saudável, não é respeitado um contrato, um acordo de uma forma justa. Agora, entre pais e filhos, aí a relação é assim: os pais dão e os filhos recebem. Lembra quando eu falei da lei da ordem? Que os filhos não têm que tomar o lugar dos pais ou ficar acima dos pais, então os filhos têm que ser pequenos em relação aos pais. Se os filhos recebem, eles não precisam devolver nada para os pais. Anotem isso, filhos não precisam devolver nada para os pais, os filhos têm que ter gratidão. E tudo que eles recebem dos pais, eles podem levar para a vida deles. E se eles tiverem filhos, que eles passem isso para os filhos e assim a vida continua. Quando os filhos tomam esse lugar, que agora eu tenho que devolver tudo para os pais, quando os pais se infantilizam e cobram que os filhos deem tudo de volta, ou que os filhos cuidem deles como se eles fossem crianças, já gera um desequilíbrio absurdo e aí começa uma série de neuroses dentro do relacionamento. Aí você começa a ferir a lei do dar e receber, a lei da ordem, e aí começa a gerar problemas. E a lei do pertencimento, né? Onde eu pertenço àquele meu lugar, né? E não tomar o lugar do outro. Por exemplo, se os meus pais tiveram os pais, né? Todos os pais têm os pais, o que acontece? Se eu assumo esse lugar, é como se eu estivesse excluindo esses meus avós e tomando o lugar, como se eu falasse assim: querida avó ou querido avô, eu sou melhor que vocês, eu vou dar para os meus pais o que vocês não deram, eu tomo um lugar que não é meu. Então o que acontece? Eu excluo e tomo aquele lugar. Então vocês percebem que acaba ferindo as três leis aí, e isso gera tanto conflito, gente. E a constelação sempre vai organizando, por isso que o pensamento sistêmico é fundamental. Quando você entende as três leis, são três leis da vida, três leis naturais. Bert foi fantástico em observar, em aprofundar e trazer isso para essa técnica terapêutica que é a constelação familiar. Então, gente, o pensamento sistêmico, ele faz com que olhamos além do problema. Ele faz com que saímos do racional, do controle, do ver para crer, para um olhar profundo em relação a qualquer questão, qualquer problema. Porque aí eu olho o que está além. Eu saio daquela visão curtinha, eu paro de olhar só o que está na superfície. Eu vou buscar o que está na raiz. Nesse lugar, essa visão cartesiana, essa visão mecanicista já não faz mais sentido. Aquela questão, para eu me livrar da dor, eu só vou lá e tomo um remedinho. Ah, passou, não estou sentindo mais. Eu estou apenas mascarando e eliminando o sintoma, mas eu não estou olhando com profundidade qual é o problema real, o que está por trás disso. Então, quando eu mascaro ou elimino o sintoma, eu não estou buscando a cura. Eu estou buscando um alívio momentâneo. Então, é até interessante em relação a doenças, pessoas que estão sempre com a mesma doença. Ah, essa doença eu tenho desde criança, mas eu já até sei, viu? Eu tomo esse remedinho. Então, a questão é, bom, então esse remédio não está adiantando, né? Nossa, tá assim, eu tomo, fico, que é uma beleza. Dura, sei lá, 1, 2 meses, 3, 4, 5 meses e volta. Então, acho que não funcionou, né? O que está por trás disso? Por que tantas doenças repetitivas? Por que tanta dificuldade em ganhar dinheiro? Por que tanto padrão doentio? Por que tantas dificuldades nos relacionamentos, dificuldades profissionais? Começou a ter um padrão repetitivo? Vai aprofundar isso, porque possivelmente tem questões aí que são importantíssimas para você ressignificar e sair desse lugar, né, para poder entrar num lugar saudável. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de situações do trabalho de constelação familiar. São poucos exemplos, claro que não é alguns exemplos que eu vou dar aqui, não é que toda situação é assim, então não. Pode ser uma série de questões, tá? Aqui algumas possibilidades de questões que a gente vivencia no trabalho de constelação. Então, imagine o pai que ele não consegue... Ah, meu pai não consegue amar a minha mãe, então ele trata mal a minha mãe. Mas a minha mãe fica na relação, por amor aos filhos, porque tem que ser assim, enfim, por uma dinâmica doentia dela. E é comum, então, um filho, então eu me identifico com a dor da minha mãe e eu passo a olhar para o meu pai com os olhos da minha mãe, com os sentimentos da minha mãe, com a raiva da minha mãe. E aí o que eu faço? Enquanto ela fica como vítima no relacionamento, eu ataco meu pai e eu começo a protegê-la. Ou seja, eu já estou num lugar que não é meu. Eu estou infantilizando a minha mãe quando eu faço isso. Eu estou tomando dores que não são minhas. Eu estou desrespeitando a lei sistêmica. E outra coisa importantíssima, eu estou excluindo meu pai do sistema. E aí, qual é a função do pai? Possivelmente eu posso ter dificuldades de conquista, dificuldades de foco, dificuldades de regras, dificuldades de leis, de disciplina, enfim, porque eu estou preso numa dinâmica só da mãe, então eu vou excluindo esse masculino. Isso é uma relação doentia. Hipertensão pode estar, lembrem, pode estar motivada por uma mãe que gruda demais no filho e o filho não tem autorização para estar com o pai. Aliás, muitas doenças têm como origem a exclusão, conforme eu já havia citado antes, exclusão de algum membro da família. Sempre lembrando que esse movimento é inconsciente. Algum membro da família, por amor, se identifica com o excluído e carrega a dor. E aí carrega a dor desse excluído também de forma inconsciente. Aí essa pessoa se identifica ou trazendo uma doença, ou através de um padrão, repete o mesmo padrão. Aliás, tem uma frase que é assim, tudo que fica no oculto acaba virando destino. Então eu escondo demais algo, lá na frente alguém repete essa história, a história volta, né? Isso também é algo que é muito comum. Pessoas que para pertencer à família carregam destinos semelhantes. É como falar assim, querida mamãe, eu sigo você, ou querido papai, eu sigo você. Por amor e por fidelidade, eu repito o mesmo destino, repito a mesma doença, repito a mesma dinâmica, o mesmo padrão financeiro, enfim, relacionamento, segue a mesma dinâmica. Pessoas que sentem culpa em prosperar, gente, em ganhar dinheiro, crescer. Então, se a minha família de origem não prosperou, se a minha família de origem teve muita dificuldade financeira, então por lealdade e por amor, mas é um amor doentio, eu me boicoto, porque eu tenho que pertencer a essa família e aí eu sigo o mesmo destino deles. E aí qual é o caminho saudável? Eu posso e devo pertencer à família, mas eu não preciso seguir o mesmo destino. Por isso que quanto mais eu reconheço e aceito a minha família como eles são, sem tomar um lugar que não é meu, aí eu estou indo para um caminho saudável. Imagina uma mulher que casa com um homem muito próspero financeiramente. E aí ela acaba ficando bem financeiramente, mas ela não dá conta desse lugar porque ela vem de uma família muito humilde. Então ela quer tirar tudo que esse marido traz para dar para a família dela. Porque é pesado demais ela ficar nesse lugar. E normalmente ela começa a criar confusão, brigar com esse marido e querer incluir no sentido doentio, sabe? Tudo que é viagem, tudo que vai fazer tem que levar papai, mamãe, irmão, não sei quem mais. E gera aqueles conflitos no relacionamento. Pessoas que conseguem prosperar, mas querem dar tudo para a família de origem por culpa e se sentem na obrigação de abrir mão da sua conquista para dar para os outros, porque acaba sendo pesado demais ficar na prosperidade. Então, de repente, eu começo a ganhar muito dinheiro, prosperar, ficar muito bem, mas eu olho para minha família de origem, tá todo mundo lá sofrendo, tá muito difícil. Eu não banco, é como se eu não pertencesse. Muitas vezes a família de origem também ataca dessa forma. E aí eu preciso perder tudo ou tentar passar tudo para minha família o que eu consigo. Eu posso fazer viagens lindas, maravilhosas, mas como é que eu vou se os meus pais não puderam fazer? E aí a pessoa acaba se boicotando, né, gente? Filhos que excluem a mãe ou o pai e acabam repetindo um padrão, tendo a mesma doença. Ah, eu não aceito meu pai, não aceito minha mãe. Chega lá na frente, traz alguma característica. Não tem jeito, e aí acaba trazendo normalmente um problema. Tem uma doença igual, segue um destino igual, começa alguma coisa atrás. Então, dica, hein? Quanto mais você aceitar os seus pais como eles são, mais você se liberta de repetir padrões doentios. E normalmente as pessoas, elas fazem isso, elas repetem esse destino, que é uma forma de compensar a lei do pertencimento. Já que eu não aceito eles do lado saudável, então eu acabo carregando um problema. Relação saudável com a mãe vai gerar prosperidade, segurança, relacionamentos e vida. excluir quem lhe deu a vida pode te excluir. Vou repetir, se você exclui quem lhe deu a vida pode te excluir. Relação saudável com o pai gera força, conquista, independência, confiança, força e maturidade. Excluir o pai é excluir a sua força do masculino, sua força de ser adulto e a força de ser dono das suas escolhas, de seguir em frente, de confiar. Bom, meus amigos, claro que tem muito mais detalhes. Aqui eu dei uma pincelada em algumas situações, mas eu acredito que esse podcast vai te levar a uma profunda reflexão da sua vida. Tenho certeza que algo aí que você ouviu fez muito sentido com a sua história. Porque faz, gente, faz sentido com toda a nossa história, né? Eu costumo dizer que o pensamento sistêmico é uma filosofia de vida. Fez e faz, muita diferença para mim. Eu sou muito grato a Bertin Hellinger, a todos os meus professores, os meus terapeutas que passaram por mim, meu terapeuta atual, meu coach, meus pais e toda a minha família, todos os meus ancestrais. Gratidão a todos. E eu agradeço a todos por hoje eu estar cada vez melhor. Até o que eu tive que foi ruim me fez crescer. E eu reconheço e trago isso como aprendizado. Para hoje eu poder estar no lugar onde eu não preciso correr atrás do trabalho, porque o trabalho vem até mim. Eu não preciso correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro vem. Gratidão. Eu aceito tudo como foi. E eu escolho ficar no amor. Gratidão, meus queridos.